Sejam bem-vindos a mais uma edição de Marmanjos Criativos. Na nossa conversa de café, como tínhamos referenciado no episódio anterior, hoje vamos falar de logotipos.
Mas antes vamos referenciar um dos nossos queridos fãs que nos mandou uma mensagem para a nossa página privada. Shoutout ao nosso menino Gonçalo,
O
que
nosso
nos.
primeiro Marmanjo.
Exatamente, é importante referenciar isso. Nos deu uma dica sobre o episódio anterior que gostava que nós falássemos ou que continuássemos a falar de como vender projetos porta a porta design. Gonçalo, vamos ter isso em conta. E para o próximo episódio, vamos ter um convidado especial! Quem será esse convidado?
Saibam mais à frente no podcast. Agora, perante isto, se alguém quiser fazer como o Gonçalo e entrar em contacto connosco, nós sugerimos o Instagram, é a maneira mais fácil de comunicarem connosco. E estejam atentos, nós estamos no Spotify e no Podcast Box, não é?
Exatamente.
Ok. E o nosso objetivo é fazer um podcast todos os sábados, portanto, fiquem atentos. E sem perder mais tempo, vamos ao tema. Vamos começar pelos medos. Marcos, continua a
Nosso
partir daqui.
café do dia. Exatamente. Um dos meus maiores medos em relação a logotipos, neste caso, é o medo de ser aceitado. Muitos dos logotipos que eu faço, muitos deles não passam de uma simples brincadeira de juntar formas e usar comandos do Illustrator, Photoshop. Mas o principal problema disto é que, a partir do momento que um dos nossos logos é aceito e é vendido, surge-nos um medo enorme. E esse medo é: o que é que vai acontecer ao logotipo? Será que ele vai ser útil? Será que ele vai ser bom? Será que foi um logotipo bom para a nossa imagem? Se foi um logotipo bom para a imagem da empresa? O que é que achas, Araújo?
Assim, eu pessoalmente, nós já vamos falar como superar estes medos, mas eu tenho uns medos um bocadinho diferentes. Principalmente, o meu maior medo é quando o projeto corre mesmo bem. Porque quando o projeto corre mal, não chega às mãos do cliente, eu apago e
Exatamente.
recomeço. Mas quando corre bem, epá, dá um certo medo porque tu sabes que o próximo desafio tem que ser melhor. Tem que ser maior, tem que ser mais espetacular, porque tu tens que evoluir.
O medo da ilusão, exatamente.
Exatamente. Às vezes as pessoas. Isto é uma coisa real. Muita gente tem mais medo de evoluir porque sabe que depois vai ter desafios novos e mais difíceis. Uma pessoa muitas vezes prefere falhar e manter-se no controle do nível em que está do que conseguir passar para a próxima etapa.
Exatamente. Isso, pá, é normal. Eu já fui afetado por isso várias vezes. Não só em logotipos, mas como em outros trabalhos. Também já tive
Design geral.
projetos. Exatamente. Por exemplo, o nosso exemplo da Sprint Week. Nós tivemos trabalhos em que tivemos mais uma vez conectados com empresas, em trabalhos para empresas reais dentro da escola, que por acaso é uma coisa nova. Nunca tinha feito isso antes. Eu já tinha feito?
Exato. Dentro da escola não, só em contexto de estágio.
Sim, estágio e freelancing.
Mas fora disso, nunca. Dentro da parte escolar, o mais perto que tive foi um estágio e aí sim, falei com várias empresas diferentes e assim. Mas sim, foi uma experiência engraçada. Eu pessoalmente acho que, falando agora um bocadinho de como superar esses medos, se calhar íamos avançar primeiro para os teus. Eu, na minha opinião, acho que nenhum designer deve temer o que é que vai acontecer com o logotipo, porque eu sei, é o nosso bebé, nós matámo-nos para fazer isso, mas nós não temos controle sobre a empresa. É um medo que nunca vai passar, porque é sempre um projeto que tu dedicaste imenso tempo e estás ligado a ele de uma forma afetiva, mas nós nunca podemos controlar o cliente. O que nós podemos fazer é aconselhá-lo e o melhor manual normativo possível.
Pois, porque senão podemos correr o risco de apresentarmos um logotipo ao cliente, apresentarmos um manual normativo e a meio do mês vemos que o cliente mudou o logotipo e estragou completamente as regras fornecidas pelo manual normativo.
Por acaso, este ano eu descobri que a maior parte dos manuais tem uma página que eu nunca escrevi.
Qual página?
A página do o que não deves fazer.
Pois, essa página também está presente num dos maiores manuais normativos existentes. Vocês não devem conhecer, mas o manual do CTT.
É?
Que é feito pelo um dos melhores designers atuais. Já agora,
entrando dentro dos nossos queridos marmanjos, eles podem não saber o que é um manual normativo. Se calhar devemos explicar.
Vai explicar tu.
Ok. Ora, meus queridos marmanjos, um manual normativo consiste num manual escrito pelo designer com todas as regras e maneiras de utilizar um logotipo para não prejudicar a imagem do mesmo ou a marca.
Isso é um bom método de marketing para a empresa ter sempre a mesma marca. Porque se já viram se a BMW tivesse sempre a mudar de logotipo, como é que vocês iam reconhecer os carros?
Embora eu tenha aqui alguns pontos que tenho medo de frisar, visto que são pontos que eu quero falar num podcast inteiro, mas sim, eu depois referencio isto nessa altura. Continuando, vamos falar sobre outras soluções de medos, não é? Principalmente, assim, nós não podemos evitar que o cliente não estrague o nosso trabalho porque o cliente não tem essa noção. Portanto, a melhor forma de acalmar esse medo é ter várias reuniões com o cliente e explicar com muita atenção o que é que nós fazemos, como é que nós fazemos e em que é que isso beneficia ao cliente. Ninguém faz as coisas para nos beneficiar a nós designers, eles só beneficiam o negócio. E nós temos que ajudá-los com isso. Porque o trabalho de um designer é esse, solucionar problemas.
Nós resolvemos problemas da melhor maneira possível.
E quanto ao medo da superação, como é que achas que se consegue passar, Marcos?
Medo da superação. Pá, isso é... Eu acho que isso é mais um medo pessoal de um designer que se calhar não tenha tanto... Dizendo assim, amor pessoal, porque todos nós evoluímos e todos nós falhamos. Eu acho que todos os primeiros trabalhos que nós fizemos, se calhar não eram a melhor coisa que nós podíamos ter feito, mas que na altura eram bons trabalhos. E se nós reconhecermos que todos os trabalhos que nós fizemos demos sempre um bocadinho do nosso suor e das nossas lágrimas e que trabalhámos sempre mais, cada vez mais por cada logotipo, acho que evoluímos bem.
Sim, sim, mas o que eu estou a dizer não é tanto nessa parte do medo. Por exemplo, quando tu, imagina, passas uma semana a trabalhar 8 horas por dia no mesmo projeto, onde tu descobres uma maneira de ajudar toda a imagem da empresa a torná-la mais limpa, mais fácil, mais friendly, mais atrativa ao consumidor, e fazes isso tudo, acabas e pensas: e quando me pedirem outro? E tu começas a pensar do tipo, eu fiz isto tudo, para o outro vou ter que fazer melhor. Isto é o máximo que eu consigo dar. Eu acho que esse é o principal medo que eu estava a falar.
Depende de como tu olhas para isso. Porque à partida, todos os logos que nós fazemos têm de ser sempre melhores uns com os outros. Mas também temos de ter em conta nosso budget. Nós não podemos fazer trabalhos excelentíssimos, por mais que nós gostássemos, para um projeto que se calhar vale 50 euros, 100, depende. Porque os logotipos ficam caros. A criatividade custa, queridos.
Isso é um projeto
que... A criatividade custa.
Isso é uma ideia que se calhar era mais fácil discutir no próximo episódio. Porque no próximo episódio vamos falar dos porta a porta, se calhar a parte do orçamento, quanto é que se deve pagar, cobrar, etc. Se calhar era melhor para o próximo episódio. O que é que achas?
Pá, vamos continuar a falar deste assunto. Vou só deixar uma dica breve. A criatividade custa, amigos. Nós não podemos estar a fazer pensar, porque nós temos ideias e nós temos os nossos trabalhos. E não é porque fazemos um projeto em 2 semanas que ele tem de ficar mais barato. Porque já tive contactos com várias empresas e com vários gajos que... Ah, fizeste um trabalho em 2 semanas é porque não te custou. Podes fazer mais barato. Não podes.
Quer dizer que tu lhe poupaste várias semanas de tempo. Devias cobrar mais caro, porque foste mais rápido.
E a perfeição é inimiga do tempo. Se nós fizemos um trabalho em pouco tempo e perfeito... É porque tivemos o dobro da atenção.
Não, quer dizer que é caro.
Exatamente.
Se tu queres uma coisa boa e rápida, demora tempo. Se quiseres uma coisa rápida e boa, não. Se quiseres uma coisa rápida e boa, tens que pagar. Se quiseres uma coisa boa e barata, tens que esperar.
Exatamente, e é o que nós vamos fazer. Vamos continuar a falar deste tema para o próximo episódio.
Não e pai. Já agora, quero só frisar, criatividade é caro. Marcos 2020. Temos que manter isto uma conversa de café, não é?
Exatamente.
Agora que já falámos dos medos e de como superar alguns medos e etc., se calhar vamos falar um bocadinho de a ordem de como se faz um logotipo. Marcos, qual é que tu achas que é a ordem que tu fazes o teu logotipo?
Eu normalmente começo a fazer os meus logotipos com um simples brainstorm. Arrecado informações da empresa, de logotipos prévios, se tiverem, neste caso. Se não tiverem, vou ter de pegar nas funções principais da empresa. Por exemplo, se for uma empresa de jogos, ou uma empresa... Qualquer empresa, temos de tirar sempre informações da empresa.
Olha, por exemplo, eu tenho uma coisa que eu chamo a regra dos 10 segundos. Sabes o que é a regra dos 10 segundos? Não é um Crazy 8, calma, mas...
Ah, não é um Crazy 8, então o que é?
Aquilo que eu chamo a regra dos 10 segundos é o seguinte. Se tu tiveres uma reunião com um cliente no escritório dele, tens 10 segundos para entrar em modo completa esponja. Que é, no momento em que tu entras da porta, até o momento que te sentas e começas a falar, tudo é informação. Olha para as paredes. O que é que está presente na parede? Estão presentes posters de campanhas ambientais? É porque a marca se preocupa. Está presente um calendário com um jogador de futebol? É porque ele gosta de futebol. Sabes como chegar mais próximo ao teu cliente. Teu cliente, não o cliente da empresa, o teu, que é o dono da empresa. E começas a absorver tudo que a marca precisa, tudo que ele gosta, tudo que ele quer, a atenção que ele tem aos detalhes. Por exemplo, tu olhas para a secretária, vês se está organizada ou não. Se estiver desorganizada, é uma das coisas que tu tens que frisar mais no teu trabalho. É super organização, porque ele não a tem. Tens que ver os defeitos, as qualidades, o que ele gosta e não gosta. E tens que fazer isso tudo, em 10 segundos.
Sim, e como é que fazemos para um cliente em que não conseguimos presenciar, em que não conseguimos estar com ele? O maior exemplo disso é o freelancing pela internet. Se Exato. Nós fizermos trabalhos pela internet, não vamos conseguir fazer uma apresentação com o cliente. Araújo, como é que fazes nessas situações?
Nessas situações eu procuro uma conversa muito importante. Porque na minha ordem eu faço o seguinte. Eu primeiro falo com o cliente. Vejo o que é que o cliente precisa. Mais do que tudo, o que é que ele precisa. E não o que é que ele quer. Aconselho, explicando-lhe porque é que ele precisa e o quê. E falámos um bocado sobre negócios, sobre coisas. Tem que ter atenção de... Na internet, temos que ter um tom de conversa muito direto. Temos que perceber exatamente o que é que ele quer. Se o briefing dele não estiver correto, vamos fazer perguntas. Vamos bombardeá-lo com perguntas. Não sendo chatos. Nunca enviem uma pergunta de cada vez. Enviem as vossas perguntas todas de uma vez. E ele responde às que pode. As que ele não conseguir responder é porque ele está na dúvida. E por isso é que não nos respondeu. Portanto, vocês aí têm criatividade para resolverem o problema por vocês. E se estiverem ao vivo com eles, aí sim, vai ser uma conversa mais leve. Já tentam criar uma certa empatia com a pessoa. Não uma coisa... Não sintam como máquinas. Não sintam do tipo, queres isto? Ok, por isto eu faço isto.
Exatamente, porque convém... Porque o nosso cliente não é um robô, é uma pessoa. Nós convém sempre estarmos a falar da melhor maneira possível para também não darmos pressão ao nosso cliente. Porque ele pode se sentir pressionado e podemos perder esse cliente se ele não gostar da maneira como o abordamos.
Exatamente. Portanto, como diria uma frase em calão, não sejas um merdas e porta-te de uma forma decente para conseguires o cliente.
Ah, pois.
Acho que foi a parte mais de café que tivemos hoje. Moral da história, não seja.
Não digas as neiras, get the money. Ah, pois. depois de apresentarmos, de falarmos com o cliente, vem o projeto, não é? Porque este tempo todo e 10 segundos passaram-se e já lemos o cliente e depois ele apresenta-nos o projeto.
Primeiro passo, malta. Tirem notas. Um bom designer nunca abdica de um caderno, por muito bom que seja o computador.
Exatamente. Porque não é só chegar ao bloco de notas no telemóvel e apontar, porque no papelzinho tem outro brilho. Podemos apontar no telemóvel, mas apontar no caderno é muito mais fixe, foi.
Mas é uma coisa engraçada. Sabes o porquê de tu conseguires trabalhar melhor num caderno do que num computador?
O porquê?
Uma versão científica do porquê.
Explica lá.
Trata-se do psicológico. Estás a ver aquelas pessoas que têm, tipo, aqueles cantores que só vão para palco com umas certas sapatilhas ou com uns boxers de determinada cor, etc.
Isso está ligado à parte emocional.
Exatamente. Ora, nós passámos a vida toda a aprender a trabalhar em cadernos e neste momento usámos o computador 60% do nosso tempo para divertimento. Logo, nós não conseguimos ter tanta atenção a uma coisa que o nosso cérebro já associa como brincadeira, como a uma coisa que o nosso cérebro está focado a trabalhar.
Sim, porque nós, desde os primórdios de educação, fomos sempre habituados a escrever em cadernos, não é? Porque nós estávamos na escola, pelo menos na minha altura, nós estávamos sempre com cadernos. Não havia computadores para mim na altura, para estar a apontar nada no computador. Provavelmente daqui a uns anos vai ser o caso, mas para já os cadernos são completamente necessários para apontar notamentos, para desenhar, porque nem toda a gente tem um tablet para desenhar no computador. E se precisamos de desenhar uma anotação, nós precisamos de um caderno, que fica muito mais à mão do que estarmos a usar um tablet gráfico.
Isso é uma coisa bastante engraçada, visto que nós somos as duas pessoas que eu conheço com os maiores tablets.
Exatamente. Os nossos tablets são maiores que os nossos computadores, meu Deus.
Mas é verdade. E basicamente é isso. Tirámos anotações e rabiscos. E depois o que é que fazemos quando chegamos a casa?
Vamos conferir os rabiscos e vamos começar a fazer o nosso primeiro brainstorm. Já tivemos os 10 segundos de contacto com o cliente, absorvemos como uma esponja toda a informação do cliente e vamos chegar a casa e vamos fazer uma tempestade de ideias.
Exatamente.
Que é o brainstorm. Vamos lançar.
Nesse brainstorm é muito importante o elemento de pesquisa. Para quem não conhece, vamos dar aqui dois grandes sites. Eu vou dizer um, o Marcos vai dizer outro. Que é o Behance.
O Pexels.
Eu ia dizer o Dribble, mas...
A Wikipédia? A sério? A Wikipédia? Oh.
Não, mas basicamente seria isso. O Behance e o Dribble.
As pessoas não conhecem esses sites.
Passam a conhecer.
Marmães aí em casa, quem de vocês conhece o Behance e o Dribble? Estás a ver? Ninguém respondeu.
Isto vai ser um story.
Olha, ninguém vai responder. Pois ninguém sabe o que é isso. O que é isso? Que sites são esses?
São sites onde vários designers partilham o seu trabalho em busca de clientes. É uma espécie de portfólio digital para vários designers.
Fun fact, anotem exatamente isso. Eu por um momento tive uma branca, eu já não lembrava que esses sites existiam sequer. Mas
eu acho piada. Atenção pessoal, o Dribble escreve-se com 3 R's.
Com 3 R's?
Sim, Dribble!
Ai Jesus!
É o branding deles, é esse, é muito engraçado. Mas pronto. Basicamente, esses sites vocês têm bons exemplos do que é que os outros designers andam a fazer pelo mundo fora, porque nós nunca nos podemos focar só naquilo que se faz na nossa terrinha. E mais importante de tudo é ver o que é que a concorrência anda a fazer. Porque todos os negócios têm uma concorrência e a concorrência também tem coisas. E é importante vocês saberem o que é que eles fazem para superar.
Pois, porque se um negócio não tiver concorrência, está muito mal.
É. Ou é completamente inovador, ou ele já se espetou contra uma parede.
Pois. Tendo isso em conta, nós vamos fazer o nosso primeiro brainstorm. Vamos pegar nos ideais principais que conseguimos absorver do cliente e vamos transformá-los num logotipo, num logo, num ícone ou só num lettering. Depende. Isso, cada caso tem o seu... tem o seu desenvolvimento, mas a ideia principal, ou pelo menos o método que é sempre constante em todos os logotipos, é passar as ideias da marca para o desenho.
Sabes, eu por acaso uso um método que eu não faço a menor ideia de qual é que seja o nome, que eu chamo-lhe uma mistela, até que descobri que outros designers faziam. Então eu fiquei do tipo, epá, isto deve ter um nome, mas eu continuo a chamar-lhe mistela.
E o que é que tu fazes a tua mistela?
É simples, tu basicamente pegas na tua primeira ideia e fazes. Arrastas para o lado, fazes uma cópia e dizes, o que é que errou aqui? E começas a mexer. E começas a. E se nada funcionar, se vês que essa ideia já não tem mais pernas para andar, faz a ideia a seguir. E quando dás por ti, tens para aí 50 ideias umas atrás das outras, com elementos puxados daqui e dali, tipografias A, B, C, e vais fazendo assim tipo uma espécie de brainstorm de ideias todas desenhadas, e aquilo fica uma mistela por ali espalhada.
Pois isto é a maneira mais inconvencional de trabalhar. A maneira, se
mas,
calhar...
Mas olha que muitos designers fazem isso.
Sim, mas isso tem um nome. Não é mistela. Isso é um brainstorm.
Não é um brainstorm. Muita
é
gente
sim,
chega
um
lá.
Brainstorm é realizado. Nós fazemos os desenhos. Não podemos demorar muito a fazer desenhos. E vamos fazer 20 ou 30 desenhos diferentes.
Sim.
E vamos pegando em vários elementos de cada desenho. E vamos torná-lo num único. E se não resultar a primeira vez, vai resultar à segunda. Se não for à segunda, é à terceira.
E continuas assim até à 30 e depois vais tomar um café.
E desistes da vida e começas a chorar porque não tens ideias.
Em caso de falta de ideias, dribble Behance.
Ou sais de casa. Apanhar um ar ajuda sempre nas ideias. Nós às vezes ficamos sempre a olhar para o mesmo desenho e para o mesmo logo e pensamos, opa, eu não sei mais o que é que é de fazer este logo, eu não sei se ele está bom ou não. Por muitas vezes, a melhor maneira de trabalhar é simplesmente não trabalhar. Como assim não trabalhar? Nós devemos dar uma pausa. Porque não é por fazermos um trabalho... Não é por estarmos a fazer um trabalho, um logotipo 24 horas seguidas, que vamos estar lá a fazer melhor do que a trabalhar 2, 3 horas por semana. Eu sou mais adepto de trabalhar 2, 3 horas por semana, porque o descanso mental é completamente necessário e ajuda-nos a ter mais ideias.
Gosto desse método de trabalho, 2 horas por semana.
Ah pá, 2 horas por semana é pouco, foi. Esse tem que ser mais.
Eu imaginei mas duas
vocês
horas...
perceberam, vocês perceberam.
Eu imaginei 2 horas por dia, agora por semana é um espetáculo.
Exatamente, é 2 horas por dia.
Já agora, dão-te razão, eu confesso que agora que frisaste este tema, alguns dos melhores logotipos que eu fiz, a ideia veio quando eu estava a passear o cão.
Ah pois.
Estranhamente, eu estava a passear o meu cão. Eu na altura passeava o meu cão durante cerca de 1 hora e meia por dia. E o meu cão está no estúdio. Ele disse olá.
Exatamente. Olá, Checo.
E basicamente, durante essas viagens a meio, vinha uma resposta a vários problemas de vários clientes.
Exatamente. Estávamos a falar?
Estávamos a falar dos métodos, sim. Eu acho que... Pelo que eu tenho visto de todos os designers que conheço in real life ou online, eles aplicam sempre dois exercícios semelhantes. Ou fazem aquilo que eu chamo de mistela, ou fazem a mistela num caderno. E aquele que eles acham que é o vencedor, eles tiram uma fotografia e trabalham só esse.
Ou digitalizam. Isso é igual. Depois de realizar este brainstorm inicial, nós temos o nosso diamante bruto, que é onde a parte onde nós vamos começar a refinar o nosso diamante, que é o nosso projeto.
Ah, já agora, convém frisar que os logotipos devem ser todos feitos a preto e branco. Porquê? Porque o logotipo precisa de ser visível a preto e branco para conseguir funcionar em alguma cor, ele também tem que funcionar preto e branco. É passo obrigatório.
Concordo até certo ponto. Acho que as cores no logotipo são completamente necessárias.
Não, mas imagina, por exemplo...
Imagina o logotipo da Coca-Cola sem cor. Imagina. Como é que ias identificar?
A preto. Queres que eu te explique como é que isso é o vermelho?
Tu quando olhas para o vermelho da Coca-Cola...
Queres que eu te diga porque é que ele tem que funcionar preto e branco? Imagina que venha um recibo. Está lá o logotipo. O logotipo tem que estar preto e branco. tu compras uma Aquarius e aparece lá da Coca-Cola Company. O logotipo da Coca-Cola aparece a preto e branco. E ele funciona a preto e branco, mas a marca funciona a vermelho. O logotipo tem que funcionar a preto e branco.
Sim, para sim, quando... eu estou a perceber. Mas a cor é completamente necessária no logotipo. Claro sim, que sim, nós sim. temos de, depois de ter usos do logotipo a preto e branco, para recibos.
Exatamente.
Impressões a laser também, se por acaso Atenção. Quiserem gravar alguma coisa a laser.
Impressões a laser não são um logotipo a preto e branco. Porque têm limitações que o logotipo a preto e branco não tem.
Quais limitações?
Porque, por exemplo, no logotipo a preto e branco, tu consegues fazer coisas que no laser não consegues. Nomeadamente, como é que tu, num logotipo a preto e branco, tu podes fazer um degradê de preto para branco. Já num logotipo a laser, só tens duas cores, que é o que está engravado e o que não está.
Exatamente. Então, se tivermos cor, não vamos conseguir gravar a cor. Só vamos conseguir gravar a forma.
Exatamente. Por exemplo, no nosso logotipo, nós temos duas cores. Como é que nós fazemos para o laser só gravar numa? Temos que criar um conjunto de regras que o laser só atinja aquela parte.
Exatamente. Isso, por acaso, o nosso logotipo, se fosse gravado a laser, não havia uns detalhes que não iam, que iam passar despercebidos.
Numa versão, nós já temos versão a laser.
Temos.
Temos. Temos a versão a preto e branco e temos a versão só para laser. Está entre a nossa mistela pessoal.
É, deve estar ali dentro, guardada em algum sítio.
É engraçado Pronto. Porque o nosso logotipo está desorganizado, mas em gavetas. Porque nós temos aqueles retângulos, cada um.
Exatamente.
Já agora, malta, pior coisa de trabalharem só com designers de um logotipo é ninguém vai ter o trabalho de organizar.
Pois.
Toda a gente vai trabalhar com os raw files porque toda a gente sabe pegar neles e trabalhar a partir de lá. Isto é uma dica interessante. Embora nós tenhamos bastantes coisas organizadas, o logotipo não foi uma delas.
Pois, e também houve muitos atritos porque são duas mentes a trabalhar no mesmo logotipo. E há muitas versões de logotipo que foram completamente riscadas, apagadas e... até logotipos finais que nós tivemos de refinar porque... Ou era eu que não gostava, ou era o Araújo que não gostava. Trabalhar em equipas assim também causa assim alguns atritos básicos. Mas coisas que depois uma pessoa vai aprender ao longo do tempo.
Já agora, para quem quer seguir a carreira do design, preparem-se para as críticas duras. Porque vocês vão ouvir de agora em diante até o fim das vossas vidas. E eu para o próximo episódio vou contar as críticas mais duras que eu ouvi na minha carreira.
Pois, porque ouvir assim umas críticas das empresas é complicado. Que nós tivemos exemplos disso. Nós na Sprint Week tivemos 7 dias a trabalhar no logotipo e houve pessoas lá, empresas, que começaram literalmente a mandar vir com colegas nossos de lá da nossa turma.
Isso é um bocado...
As coisas foram um bocadinho mal, mas completamente normal.
Mas é normal as pessoas ouvirem críticas duras.
Pronto, continuando com o tema que estávamos a falar.
Logotipo.
Nós neste momento estávamos a falar do primeiro brainstorm e de começar a apontar as ideias do nosso diamantezinho bruto. Nosso bebezinho. Nós depois vamos começar a refinar. Como é que vamos começar a refinar o logotipo?
Para já...
Nós vamos passar por umas semanas sempre a desenhar. Não era hoje. Sempre a desenhar. Vamos estar sempre a olhar... para o nosso logotipo em forma, que depois vamos ter de selecionar um dos logotipos do brainstorm e vamos ter de começar a refinar a melhor ideia que temos.
Sim, mas no final dessa ideia vem a parte mais coisa, que é nós temos que criar certas regras com tamanhos, grelhas e essas coisas.
Exatamente. Depois disso definido, que normalmente dura uma semaninha ou duas, dependendo da deadline, vamos começar, ou vamos chegar, começar não, vamos chegar a um logotipo, entre aspas, final, porque eu acho que todos os logotipos são intermináveis. Há sempre uma maneira de resolver isso.
Sabes que uma altura passei um dia inteiro, 8 horas, só... a mudar as coisas de um milímetro para o outro para acertar mesmo na grelha direitinho.
Ah, pois, isso acontece. Também eu tive esse problema com o meu logotipo. É que ele falhava grande. Nas grelhas e tinha de achar grelhas para depois começar a dar sentidos aos logotipos. Porque convém, os logotipos convém sempre terem um sentido por trás. Nós não podemos desenhar uma forma que nós gostamos e simplesmente eu vou fazer um logotipo ao ginásio e vou fazer assim um desenhinho à mão que eu acho que fica bonito.
Queres que eu tenha um exemplo engraçado? Queres que eu tenha um exemplo engraçado?
Diz lá.
Às vezes o discurso, por exemplo, muita gente acha que os designers dizem discursos para encher palha. Por exemplo, a primeira vez que fiz um logotipo, era um círculo azul com o nome no meio. E chamava-se Plutão. O círculo representava o planeta.
Muito bem.
Ou seja, quando eu digo Plutão e digo um círculo, as coisas já mudam de figura. Se eu disser um círculo com o nome no meio, as pessoas ficam tipo... Ah! Se eu disser um círculo azul, porque o nome é Plutão. Tu já ficas tipo... Ah!
Por causa do planeta.
Exato. Dar um significado às coisas, porque o simplismo é muito fácil tecnicamente, mas muito difícil na parte conceitual.
Pois, porque... logotipos funcionam exatamente da maneira contrária a tudo isto, porque fazer um logotipo complexo é fácil.
Não,
é só meter formas, enchemos para ali, metemos quadradinhos, não. Metemos formas, começamos a brincar com os programas, mas a parte complicada de um logotipo é como simplificar, mostrar a ideia da empresa de uma maneira simples e que fique na cabeça das pessoas, porque o logotipo é uma boa maneira, é a maneira principal para ajudar a marca. Porque a Coca-Cola não era a Coca-Cola se não tivesse o logo. Porque agora toda a gente sabe que pode-se replicar mais ou menos a receita deles e qualquer um poderia fazer a Coca-Cola. Mas o que distingue da Coca-Cola das outras é, à parte da receita, o logo.
Eu discordo um bocadinho, eu acho que é mais a parte do branding, porque nós temos que ver que o branding de uma empresa pode ser muito forte. Por exemplo, a nível de marketing, a melhor empresa que eu conheço de restauração, a nível de marketing, é a McDonald's.
Sim, também, mas o McDonald's tem uma história diferente.
Lá está, só que diz-me uma coisa, a comida
do McDonald's... Eles mudaram os logotipos várias vezes, mudaram duas, três vezes.
Sim, mas... O que eu quero dizer é, tipo, eles têm uma boa imagem de marca, mas pensa assim, a nível de produto, o produto deles não é nada por aí além.
É uma chain fast food, mas isso é, vou sei lá, um como o KFC. Vais dizer que sempre que olhas para aquele velhinho não te lembras do KFC.
Sim, isso é um exemplo, mas por exemplo, eu no McDonald's já houve 3 casos, e eu não sou uma pessoa que vá muitas vezes ao McDonald's, aliás, considero que vou raramente. Houve 3 casos relativamente recentes onde a comida veio fria.
Veio fria?
Fria.
Do McDonald's?
Do McDonald's.
Oh, o povo que está lá a trabalhar não quer saber daquilo.
Lá está. O produto não é grande coisa, mas o marketing é super importante. E o branding e etc. Eu acho que isso é mesmo muito importante. Porque é aquela coisa. O logotipo é a coisa que nós queremos que fique gravado nos nossos clientes. E se nós tivermos um Picasso com 30 mil gatafunhos, as pessoas não vão decorar. Tem que ser uma coisa rápida. Se vocês acham o meu logotipo é tão bom que mais ninguém consegue desenhar isto, meus amigos, deitem aquilo fora e recomecem. Fizeram uma geneira.
Pois. Por exemplo, o logotipo da Apple. Muitas das pessoas compram os produtos de certas marcas.
Já viste o primeiro logotipo da Apple?
Já, era uma maçã, era uma árvore com uma maçã a cair, exatamente, por causa de Newton. Entretanto, depois refinaram logo, eles fizeram 7 logos diferentes. Já isto, já há uns bons anos.
Mas quase todos iguais, a partir de uma certa altura.
Foi a partir do segundo ou terceiro que eles começaram a ficar todos iguais, começaram a refinar. Exatamente como estava a dizer um bocado, é refinar. Porque um logotipo nunca está acabado. Fica sempre como se... Podemos dizer assim, tipo, a maneira mais vulgar é... Está num protótipo final.
Está usável.
Exatamente. Mas os outros também podem se usar. Pelo menos é um protótipo final.
É assim, nós temos que ver que a evolução das coisas também às vezes faz os logotipos evoluírem. O problema é que, por exemplo, no caso do Instagram, o designer que fez o logotipo atual do Instagram, ele foi criticado de morte. As pessoas testaram aquilo e neste momento...
O novo logotipo?
Sim, este logotipo que tu vês hoje em dia. As pessoas na altura detestaram, passou nas notícias, havia atores famosos a dizer que aquilo estava pior, mais confuso, não gostaram, e hoje em dia nós não conseguimos imaginar o logotipo de outra maneira. E ele foi criticado pelos utilizadores finais, pelo cliente, e ele teve um trabalhão imenso, e é muito complicado, mas faz parte. No final de contas, ele provou pelos resultados finais que ele estava certo. E o logotipo devia ter sido construído como ele fez. E ele revolucionou a maneira como nós usamos hoje em dia um gradiente. E de qualquer forma, ele na altura não teve o reconhecimento devido.
Isso acontece com vários trabalhos.
Agora, mas e porquê que isto aconteceu? Porque quando tu fazes uma marca, os clientes habituam-se à marca. E se tu mudares drasticamente tudo, os clientes dão-lhes tipo uma espécie de... freak out, tipo, eles ficam, isto já não é a minha marca, isto já mudou tudo, não é assim que eu me lembro.
Pois, atenção, que isso é um toque muito sensível na marca.
É quase um choque cultural. Porque
uma coisa é nós fazermos um logotipo do zero para uma startup que não tem logotipo.
Exato.
O perigo é muito menos, porque nós podemos criar o logotipo que nos apetecer, assim, dizendo. Mas quando estamos a fazer um rebranding, nós temos de ter muito cuidado. Porque nós não podemos pegar no logotipo que eles tinham anteriores e mudá-lo completamente. Porque o logotipo que eles tinham anteriormente, por pior que seja, era a base de todos os seus clientes. Todos os seus clientes conheciam essa empresa por esse X logotipo. Ou seja, se o rebranding tem de ter pontos a tocar no logotipo anterior, mas tem de ser melhor. Mas não pode se esquecer dos ideais anteriores. É por isso que aconteceu isso no Instagram, como estás a falar. As pessoas estranharam ao início, porque do logotipo anterior para o novo perdeu a câmera, perdeu o filtro em cima, perdeu e mudaram as cores. Perdeu muita cena, só ficou com as formas. Ficou com a forminha da bola da câmera e o layout.
Mas não só a parte do logotipo, foi o logotipo e o layout. E isso deu às pessoas aquilo que eu chamo um choque cultural. Porque os choques culturais não é só quando tu estás num país e vais para o outro e é tudo diferente. O choque cultural também existe nas plataformas que tu usas.
Pois. Por exemplo, o Twitter. O Twitter teve o exemplo bom quando eles começaram a usar o logotipo que era o T. E depois mudaram para o passarinho. Uma pessoa ficava, ok, que plataforma é esta? O passarinho é o quê? Supostamente o passarinho que eles lançaram era o Tweet. Exato. Que é a mascote deles, ou o Twitter. Não sei, eu acho que é Tweet.
A parte engraçada é, eu como não usuário do Twitter, já nem me lembrava do T.
Pois, estás a ver?
Como eu nunca usei o Twitter. Eu tenho Twitter, atenção pessoal, só nunca usei.
O Twitter é mais uma plataforma para falar. Pronto, vocês sabem. Não vamos estar a falar disto aqui, que não é chamado nem para o santo. Chegámos depois à parte de depois de refinarmos o logotipo,
e nessa parte, quando já estamos a refinar, já exige, por exemplo, a criação de um manual normativo, que já referenciámos o que é.
Exatamente, depois de criarmos um manual normativo,
agora
nós temos,
malta, isto é importante, vocês estão aqui a pensar, eu sei que eles estão a pensar nisto, porque a primeira vez que eu ouvi isso eu estava a pensar, ei pá, que chato, vou escrever um livro agora, um manual, quantas páginas, eu vou ter que escrever tudo.
Pá, é assim, o manual do CTT tem mais de 50 páginas,
como quem diz 500 e tal.
Pois, e se já 50 páginas é muito, agora malta, imagina 500.
Malta,
o manual normativo não precisa ter muitas páginas, o manual normativo precisa ter tópicos. E há tópicos sempre a seguir dos dos manuais.
Malta, antes de mais, não se assustem com o manual normativo. Eu vou-vos explicar qual é o método que eu uso para desenvolver os meus e porque é que eu, em menos de um dia, tenho aquilo escrito. Isto é o seguinte. Vocês fazem o vosso primeiro manual normativo. Capa, contracapa, índice, significado. Arranjam uma frase que explique o que é um manual normativo. cada microtópico tem uma página. Não tenham medo de pôr uma imagem só com um bloco de texto. Não importa. Não tenham medo de ter imagens só com cor se ajudar a paginação. E depois vocês fazem o vosso primeiro manual. Provavelmente deve ser o vosso primeiro cliente. Vai ser um manual pequeno. Vocês fazem o vosso segundo manual. Já têm o template que fizeram anteriormente. Alteram o nome. Alteram o layout, as cores. Adaptam o layout à vossa nova imagem. Mantém a ordem, mantém o texto.
Exatamente. Tópicos a referenciar.
Chama-se a isso trabalhar em assets, como por exemplo fazem os criadores de videojogos e toda a gente tem. Eles têm um template.
Exatamente, mudam. Porque nós somos designers, somos criativos, mas nós não somos tolinhos. Não vamos estar sempre a fazer um manual normativo todos diferentes de todos que fizemos anteriormente para um cliente novo.
Ainda por
cima, não é preciso. Nós só precisamos de alterar os conteúdos anteriores. Não vamos estar sempre a criar, sim, novos. Como é que, então imagina isso. Os programadores tinham de estar sempre a escrever o código. Isso nunca mais saiu daqui. Meu Deus. Mas, nós não podemos estar a fazer tudo diferente. Senão...
Não podemos falar de programadores neste episódio por motivos que eles vão descobrir no próximo. Se calhar já disse muito.
Ah.
Acho que não.
Ninguém percebeu.
Ninguém percebeu. Agora acho que... Se alguém percebeu, que nos mande mensagem nos comentários. Do Instagram, claro.
Pois. Estávamos a falar... O que é que estávamos a falar? Já não me lembro.
Estávamos a falar da parte da apresentação. Ah, já agora. Queres referenciar as cores Pantone?
Pois. Cores Pantone. Pá, as cores Pantone não são mais nem são menos do que cores normais. Só que são umas cores já atribuídas em vários programas. Por exemplo, as cores podem usar... Nos programas da Adobe.
Exatamente.
E em todos os outros programas de edição. E de impressão também. Porque não. As cores ficam sempre iguais, não é?
Não, basicamente, os Pantones são cores físicas que têm um catálogo internacional, mundial. Ou seja, são as únicas cores que vocês têm a certeza que se montarem uma loja aqui com um azul ou um verde 7720, e montarem outra loja na América com as mesmas cores, 7720,
as cores vão ser iguais.
Exatamente iguais.
Porque
quanto a Pantones, são por norma catálogos estupidamente caros, mas eu encontrei um barato, isto não é sponsored, na Fnac por 20€. Tem poucos Pantones, mas para quem está a começar, aconselho vivamente, vai mudar muito o vosso trabalho.
Os pontos são essenciais porque são como se fossem referências. Porque nós às vezes fazemos logotipos em que estamos lá no color grid e que nós escolhemos uma cor assim. Estamos ali para inventar, que é o que nós fazemos. Nós inventamos muitas coisas.
Porque somos normais.
Exatamente. Nós chegamos lá e metemos uma cor. Mas essa cor, por exemplo, se nós formos imprimir as cores... Temos de imprimir em CMYK, porque as cores podem mudar dependendo de como imprimimos. Se imprimimos em RGB, ninguém vai fazer isso, é só ridículo. Hã? Não façam isso. Depende. Imprimam em CMYK, depende, por favor. RGB para computadores.
Não, mas RGB tens impressoras que, por norma, são impressoras de imprimir documentos. E quase toda a gente imprime aquilo a preto e branco, mas às vezes querem imprimir a cores. Tipo, a minha impressora tem cores e é RGB.
Pois.
Às vezes acontece.
E as cores ficam completamente alteradas. Vocês sabem isso. Vocês já imprimiram coisinhas para a escola, em trabalhos, e viam que as cores tinham uma computadora completamente diferente no papel. É por imprimir em RGB. As pessoas sabem disso. Digo eu. Os Pantones. Se nós utilizarmos um Pantone num logotipo, temos a certeza absoluta que se esse Pantone existir e já for usado, porque nós podemos criar Pantones das cores, esse Pantone, se existir no mercado, temos a certeza absoluta que se usarmos o logotipo e ele for imprimido onde quer que seja, vai ser sempre igual. É como eu estava a dizer. E esse é um dos principais motivos por um designer usar Pantones.
Para além de que, era o que eu estava a dizer, dá um aspecto muito mais profissional. E isso acho que é o essencial para um designer, é mostrar o profissionalismo. Porque o profissionalismo transmite confiança e a confiança no cliente, no designer, também se transmite ao cliente. Ou seja, se eu chegar a medo, o cliente vai começar... Mas ele tem medo. Será que ele sabe o que está a fazer? Se eu chegar com plena confiança, falar com ele, expressar aquilo que eu considero que está a falhar no negócio dele e que eu posso ajudar, ele vai dizer, epá, ele tem razão, ele frisou alguns pontos e ele sabe o que está a fazer. Portanto, mantenham sempre confiantes.
Não vale a pena ter medo, porque mesmo que o nosso trabalho ou o nosso projeto seja recusado, nós não perdemos. Nós vamos perder dinheiro, porque o projeto não vai ser vendido, ok. Mas nunca vamos perder trabalho. Porque se o cliente vai recusar o projeto, ele não vai ficar com ele. Vamos ficar com o projeto para os nossos portfólios. Apesar de recusado, vai ser um dos exemplos do nosso trabalho. Porque nem todas as vezes o cliente tem razão. Nós podemos fazer um logo incrivelmente bom e ser completamente recusado. Já tive exemplos de amigos meus que tiveram a trabalhar em gráficas que fizeram logotipos incríveis e que simplesmente lá o dono da empresa diz, o logotipo está fixe, mas quero que o faças de novo, não gosto assim. E nós ficamos, ui,
mas sabes que se passa aqui? 90% dessas situações, o maior problema deve-se exatamente à falta de comunicação por parte do designer, principalmente em gráficas. Nas gráficas as pessoas são treinadas para fazer o mais fácil, o mais barato e o mais rápido possível. E como tal, por norma, são os jovens designers que acabam por tentar mostrar mais, porque um designer jovem é um designer que quer mostrar o que sabe fazer.
Exemplo de nós.
Exato.
Nós fazemos isso muitas vezes.
Eu já vendi muitos logotipos acima do valor deles porque eu queria mostrar que sabia, eu queria mostrar que conseguia fazer melhor, o que é um erro, mas aconteceu. E isso é uma coisa que eu acho que as pessoas têm que ter um bocado essa noção, é do tipo, nós temos que conseguir arranjar técnicas de comunicação para falar com os clientes, porque se nós ficarmos calados e deixarmos que o cliente se expresse e nós simplesmente baixemos a cabeça, estamos a dizer ao cliente, tens razão, eu faço melhor para a próxima. E não, tu tens que dizer, epá, de facto, tu até tens razão, pá, tu não gostas de logotipo e tal, mas e a nível de funcionalidade? E ainda melhor, vocês sabem o que é uma persona? Persona é basicamente a personificação do cliente ideal da pessoa. Se vocês fizerem uma persona, a partir daí tem a vida feita. Sempre que ele disser, mas eu não gostei, tu dizes, mas eu não estou a trabalhar para ti. Então estás a trabalhar para quem? Eu estou a trabalhar para a tua persona. Para a persona que nós desenvolvemos juntos, como o teu cliente perfeito. E é ele que eu tenho que agradar, porque é ele que te vai dar dinheiro e é com base no dinheiro que tu recebeste depois de trabalhares comigo que vais pensar em voltar cá outra vez, quando necessitares.
Pois, porque é como estávamos a dizer um bocado. Nós não podemos fazer logotipos que gostamos. E da mesma maneira que nós não podemos fazer logotipos que nós gostamos e temos que fazer para ajudar a empresa... A pessoa que nos pediu o logotipo não precisa de gostar do logotipo para ser funcional. Isto voltando, é o que aconteceu com o Instagram. Porque as pessoas não gostaram do logotipo, mas o logotipo provou ajuda. Porque o logotipo não é só desenhar lá para ser bonitinho, para se reconhecer. É marketing. Nós precisamos de estatísticas, de resultados. Os logotipos são bons porque dão resultados e são agradáveis porque são bonitos. Mas o design não é arte. Nós não estamos a fazer coisinhas bonitas. Nós fazemos coisinhas
funcionais.
Úteis e funcionais.
Isso é a parte mais importante. É a funcionalidade de um logotipo. Porque um logotipo não pode ser só bonito. Tem que ser funcional. E as pessoas pensam, mas qual é a função de um logotipo? A função é dar destaque à empresa. E como é que tu dás destaque? Transmitindo uma mensagem rápida no teu psicológico e pensar o máximo possível. Como é que, por exemplo, temos que aprender um bocadinho do corpo humano. Temos que aprender um bocadinho sobre psicologia.
Exatamente.
Por exemplo, a psicologia das cores, a psicologia da forma. Temos que pensar em maneiras de transmitir mensagens que às vezes nós nem sabemos que estamos a receber. Via da cor ou assim. E formas simples às vezes conseguem transmitir isso muito rápido. Assim como, por exemplo, nós, quando estamos na estrada, nós vemos ícones. E esses ícones nos sinais dão-nos a mensagem que nós precisamos de ver. Isso é como um logotipo. Um logotipo tem que ser rápido, onde a pessoa olhe, perceba a mensagem e siga. E se ela olhar, perceber a mensagem por completo e seguir, essa mensagem está no subconsciente.
Publicidade, que jovens, porque os sinais não são bonitos, mas os sinais funcionam e as pessoas entendem. O logotipo é assim. E nós depois chegamos à empresa e temos de falar isso ao nosso cliente, porque ele pode não ter gostado do logotipo, mas nós temos de lhe mostrar, temos de defender o nosso trabalho, temos de lhe comprovar todos os aspectos positivos e negativos do logotipo. E não tenham medo de falar. O cliente não vos vai morder. Não, não tenham medo. Falem com ele como se ele fosse uma pessoa, porque ele. Claro que ele vai estar a recusar logotipos de uma maneira porque o objetivo dele não é recusar porque sim, ele quer o melhor para a empresa e nós temos de lhe dar o que ele quer, que é o melhor para a empresa. E nós temos de lhe mostrar isso.
E temos que o fazer perceber isso. E já agora, se vocês vendem algum tipo de produto de conteúdo para maiores de 18 anos e tiverem, e só para dizer que eu não tenho medo, eu sei que vocês também não mordem.
Pá, é assim.
E eu aceito
Não
fazer.
façam isso, não, por favor.
Não,
Não.
não. Podem mandar o trabalho para mim. Eu aceito fazer logotipos para esse tipo de conteúdos, sem problemas nenhuns.
Atenção que se fizermos conteúdos para maiores de 18 não vamos fazer
Não, não,
testes de
não,
habilidade à frente do empresário, não é? Porque...
não. Não, não, ele se imagina que uma marca de materiais que vibram e não são usados para massagens, pede
Vais
um
mandar, meu
logotipo.
Deus.
Eu não me
Vais
importo de fazer.
usá-lo, é?
Não, vou fazer o
Vais testar a
logotipo.
usabilidade.
Não, vou fazer o logotipo. E
Como é que vai
posso.
ser o logotipo?
Isso depende do cliente, da história
Ai
do
meu
cliente
Deus.
e do que o produto quiser transmitir.
Pá, assim, desde que não metas mais de 2 anos, está tudo bem para mim.
Isto é uma conversa de café muito politicamente correta.
Incorreta, queres tu dizer?
Não, correto. Eu acho que isto foi aquela barreira que nós conseguimos não superar para a javardez. Que correu bastante bem.
Exatamente. Falar nisso, estamos a chegar ao fim do nosso tema. Até agora nós.
Não, não, ainda falta a apresentação.
Que apresentação, mano?
Então, como é que vamos apresentar ao cliente o logotipo final?
Já não falámos disso.
Não, falámos de como fazer o manual normativo, mas não frisámos como é que o vamos apresentar finalmente ao cliente.
Como é que o vais apresentar?
Numa apresentação muito bonita.
Pois, porque o logotipo não precisa muito. Mas a apresentação tem de ser bonita. Tem de ficar na cabeça. As pessoas têm gostado daquilo, não?
Atenção, porque isto é uma coisa real. Hoje em dia nós vivemos num mundo onde não é o melhor que ganha, é o mais convincente.
Exatamente.
Portanto, a vossa apresentação é isso.
Tem de ter
Convencer.
muito carisma. Carisma é exatamente isso. É saber falar. Os políticos também sabem falar. Mas eles
Vamos
dão
só.
bocas assim para o ar. Nós não fazemos isso.
Vamos só não nos afastar
Pois.
do nosso tema.
É melhor ficar por aqui. É melhor não falar mais
Vamos
nada.
deixar a política na política. Nós estamos no design. Basicamente, nós na apresentação temos que dizer, criar uma espécie de emoção, que é mostrar ao cliente o que é que ele tem, mostrar os defeitos que ele tem e gradualmente. Isto sem usar qualquer tipo de palavra agressiva, visto que nós nunca sabemos até se não foi o próprio cliente que desenhou o logotipo. Portanto, muito cuidado com a maneira como falam. Nada de dizer este logotipo é uma pi 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 e se eu continuasse aqui isto ia ficar uma sirene de ambulância.
Pois.
E basicamente é isso. E no final acrescentam uma carrada de mockups são uma espécie de simulação virtual que vocês fazem ao vosso produto, do género como é que ficaria o logotipo num estacionário gráfico, que é o material do escritório, ou num cartaz, ou num outdoor, que é aquelas coisas que vocês veem de pano nas estradas para os condutores dos carros verem. E atenção que temos de ter cuidado com os mockups. Porque por vocês fazerem um mockup, não quer dizer que tenham que pegar nesse mockup, fazer um produto final real para dar ao cliente.
Pois, porque os mockups não são não são sendo assim projetos a serem vendidos. Mockups são exemplos. É como a persona. A persona é o cliente ideal da empresa. É um exemplo. Nós não vamos dar essa persona à empresa, como é óbvio, não conseguimos. Os mockups é exatamente a mesma coisa. Nós não. Se fizermos um mockup, por exemplo, de um cartão de visitas ou de um letreiro, por exemplo, sei lá, de um cartaz em que nós metêssemos naqueles panfletos assim eletrónicos.
Exato, exato.
Os mockups não são. Muitos deles não são para venda, não é? Porque
são exemplos.
São exemplos. É que nós metemos lá informações e é para demonstrar a usabilidade do nosso produto.
E não caso, mais nada. Atenção, caso o cliente goste e queira utilizar esses mockups,
aí sim é que paga. Uma pessoa faz.
Mas paga-se.
Todo o trabalho paga-se, não é? Isto aqui ninguém trabalha de graça para ninguém.
Exatamente. E acho que finalmente acabámos o nosso programa hoje. Vamos com quanto? Chegámos a uma hora? Ainda não.
Podemos isto continuar. É tipo os 10 minutos do YouTube em que nós temos de fazer vídeos 10 minutos para termos mais monetização.
No caso, o podcast por norma tem uma hora. O nosso episódio passado teve exatamente uma hora e um minuto.
Pois, este vai ter um e dois. Porque sim.
Não, mas agora, para terminar, quero só dizer muito obrigado por nos terem assistido até aqui. E chamem mais marmanjos para esta nossa grande família que está a crescer. De zero para meia dúzia.
Exatamente. Obrigado à meia dúzia que nos assiste semanalmente. E não se esqueçam que para a próxima semana o tópico é...
Isso é surpresa.
Eu não vou dar... é surpresa, não posso dizer.
Eu não vou usar o tópico porque quem vai dizer vai ser o nosso primeiro convidado. O nosso Outcast. E vocês descobrem o nome dele para a semana.
Quem é esse Outcast? Não vamos dizer depois, não?
Não.
Vocês querem saber, não é? Não percam o próximo episódio. Vocês vão gostar.
Acreditem. Vocês vão adorar este episódio. Vai estar cheio de coisas interessantes para falar.
Como com todos os outros. Nós só fazemos coisas interessantes. Já vistes?
Só falta aqui o café.
Foi-se.
Próximo episódio. Próximo episódio. Nós vamos ter café.
O convidado misterioso vai nos trazer café e vamos começar a falar do café do dia da próxima semana.
Exatamente. Vemo-nos nas nossas próximas...
Ou este convidado é para trazer café. Se não trouxeres café, vais... Eu disse café. Se não trouxeres café... Ai, Jesus. Se não trouxeres café, não entras, não te deixes entrar. Ficas de castigo.
Estamos a brincar, obviamente. E... Muito obrigado por nos terem assistido mais uma vez. Vemo-nos na próxima conversa de café. É um bom tema.
Conversa de café.
Fica assim. Conversa de café.
Queridos ouvintes.
Atenção. Fiquem já a saber que, não esquecendo que, embora seja surpresa, temos que falar sobre freelancing. Por causa do nosso querido marmanjo Gonçalo.
Pois, também vamos ter no tema da próxima semana. Vamos ter o tema misterioso e vamos falar com o nosso querido fã, Gonçalo nos pediu. Vamos falar do freelancing.
E da venda porta a porta.
Exatamente, da venda porta a porta, porque é um tema muito interessante que nos foi referenciado. Porque o nosso amigo Gonçalo é um freelancer, tal como nós. E ele também é designer e ele ficou fascinado com... uma das frases que nós tivemos na semana passada, que foi o design porta a porta.
Exato.
Não percam o próximo episódio. Portanto, nós vamos falar de tudo isso. Fiquem bem, marmães, sejam criativos e até à próxima semana.